você. Amém? Gente, quando a gente começou a pensar sobre essa campanha e orar, entendendo as direções do alto, para falar sobre a presença, eu acho muito bonito como Deus vai fazendo a sua obra. E foi tão legal porque outras igrejas, outros ministérios de outras cidades e até países começaram a usar também a mesma temática, seja para uma série de mensagens, seja para uma campanha, seja para uma conferência, e um monte de lugar por aí está falando sobre a presença. Não é cópia não, gente, é o Espírito Santo revelando aí em outros lugares. Quando começou a estudar mais a fundo a história de Moisés, a questão da tenda do encontro, do tabernáculo, uma das coisas que ficou muito forte para mim é a história de Moisés quando ele se coloca nessa posição de montar a tenda do lado de fora do acampamento, mas não só montá-la do lado de fora e ter encontros reais e pessoais com o Senhor. E o texto vai dizer em Êxodo, no capítulo 33, que quando Moisés ia montar a tenda e se encontrar com o Senhor lá na tenda, Josué ficava à porta da tenda e o povo saía das suas próprias tendas, ficavam às portas, olhando a presença de Deus sendo derramada como uma nuvem sobre aquela tenda do encontro. Mas no versículo 7 do capítulo 33, algo que falou muito no meu coração, que eu quero ministrar com você hoje aqui, é que por mais que Moisés fizesse tudo aquilo, o que ele estava fazendo, além de buscar a presença, ele também estava mostrando e dando agora o exemplo de como nós deveríamos fazer também. Tanto que na parte B do versículo 7 do capítulo 33 vai dizer: a tenda estava disponível para todos aqueles que queriam buscá-la de verdade. Não era exclusividade dos líderes, não era simplesmente para Moisés, não era só para Josué. Todos aqueles que quisessem poderiam ir ter um encontro com o Senhor na tenda do encontro. O problema é que muitas vezes nem sempre nós queremos ter esse mesmo encontro, por mais que ele esteja sempre à nossa disponibilidade. E sabe, hoje eu vim aqui para trazer essa mensagem, falar com vocês sobre as revelações da presença. Quando nós nos encontramos na tenda do encontro com o Senhor, Deus começa a revelar coisas particulares ao nosso respeito. Deus começa a mostrar quem nós somos de verdade, Deus começa a alinhar o nosso coração, Deus começa a transformar a nossa vida. E quando Moisés tem o seu primeiro encontro com o Senhor, lá no Monte Horeb, Êxodo capítulo 3 e capítulo 4, que são os textos que nós vamos estudar hoje aqui, Deus começa a revelar coisas importantíssimas da vida daquele homem. E quando nós nos encontramos na presença, Deus começa a se revelar para nós. Deus quer se revelar no meio do seu povo. Deus quer se revelar na sua vida hoje aqui nesse lugar. Deus quer te revelar coisas que você ainda não conhece do seu poder. Quando eu era adolescente, eu estava num culto na igreja do meu pai também é pastor, e veio um grupo da Austrália, um grupo de pastores, líderes batistas, um pouco mais avivados do que a igreja nossa daquela época. E aí, no meio do culto, começaram a orar, e daqui a pouco um dos caras lá apontou o dedo bem para mim, assim que eu estava sentado: pode ficar de pé. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz agora? E ele começou a orar. E daqui a pouco ele começou a trazer palavras de conhecimento, dizendo coisas que ninguém sabia que eu estava passando. E eu estava tendo naquela época, na verdade, um sonho. E uma imagem não saía da minha mente, que era como se eu e Jesus estivéssemos andando numa praia, mas por muitas vezes eu sentia que eu estava sozinho. E aquele cara descreveu nos detalhes tudo que eu estava vendo. Fazia semanas que eu não tinha compartilhado com ninguém. Eu falei assim: Deus, eu não te conheço de verdade ainda. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero poder entender as revelações do alto para a minha vida também. Eu quero começar a caminhar mais no Espírito. Eu quero começar a desfrutar mais da sua gloriosa presença também na minha vida. Quando Moisés vai ter esse encontro no Monte Horeb, a sarça, representando a presença do Senhor, que não se queimava pelo fogo da presença, e ele tira as sandálias dos pés, porque lá também agora era lugar santo, e o Senhor começa a conversar com ele, e à medida que ele tem esse encontro real, pessoal com o Senhor vai revelando coisas importantíssimas, mas Moisés apresenta 5 desculpas, 5 motivos do porquê ele não queria fazer aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. 5 motivos do porquê ele também não queria desfrutar da presença do Senhor dali para frente. Eu quero olhar para a palavra de Deus hoje sobre essa ótica, junto com você, para tentar entender, quando nós entramos na presença, quais são as revelações de Deus ao nosso respeito? Da mesma maneira como Deus fez com Moisés lá no Monte Horeb. Abre tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, a gente vai ler alguns versículos, eu queria pedir para você deixar a tua Bíblia aberta no livro de capítulo Êxodo 3 e 4, a gente vai voltar em alguns textos aí durante a mensagem. Diz assim, Êxodo 3, a partir do versículo 10, vá, pois agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Primeira revelação que esse texto nos mostra é que quando nós nos encontramos com o Senhor na sua presença, Ele revela a nossa identidade. Quando Moisés vai ter esse encontro com o Senhor, Deus começa a revelar quem Ele realmente era e quem Ele queria usar de verdade. Entrar na presença do Senhor revela quem nós somos, não quem queremos ser, quem passamos a ser, quem gostaríamos de ser, mas quem nós somos de verdade, porque o Senhor é o Criador, foi Ele que criou cada um de nós, e Ele sabe quem você é. Muitas vezes, quando entramos na presença do Senhor, nós achamos que podemos enganar ao Senhor, nós achamos que podemos, talvez, de alguma forma, fazer com que Ele se impressione ao nosso respeito, mas Ele foi Ele quem nos criou em cada detalhe, em cada situação, e Ele sabe exatamente quem é que está entrando na sua presença. E é muito forte, porque na verdade Moisés estava aqui dizendo, quando ele fala assim, mas quem sou eu, Senhor? Para poder ir até o faraó. E o que ele estava dizendo na verdade para Deus, olha assim, Senhor, eu não sou ninguém. Mas irmão, a palavra de Deus está repleta de vários é ninguéms por aí que Deus resolve usar para a sua glória. E aí Deus revela quem Moisés era, um bebê que foi livrado da morte, adotado pela filha do faraó e criado no palácio. Um assassino que fugiu após matar um soldado egípcio, que maltratava o escravo hebreu, um pastor de ovelhas com 80 anos de idade, que é chamado após passar 40 anos falando só com ovelha, que nem eram dele porque eram do seu sogro. Mas e você? Na presença de Deus, quem você é? Ou talvez, quem você está tentando ser na presença? Moisés não era simplesmente um pastor de ovelhas. Eu creio que Deus fala muito através da nossa história. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mais no final da mensagem. Mas o que falta muitas vezes para nós é a sinceridade na presença de perceber que diante de Deus não tem como enganar, não tem como ser outra pessoa. Isso para mim lembra muito a história de Jacó, quando ele está no val de Jaboque lutando com o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor vai perguntar para ele, qual é o seu nome, porque ele dizia Jacó, mas na verdade o que o anjo do Senhor estava fazendo era uma referência ao momento em que ele enganou seu pai e usurpou na verdade da bênção da primogenitura do seu irmão Esaú, quando disse para o seu pai que ele era Esaú, mas aquilo era uma mentira. E sabe, nós somos filhos e filhas de Deus que têm o privilégio da sua presença para revelar o Pai para aqueles que ainda não sabem quem são de verdade, nem mesmo de onde vêm. E quando Deus começa a revelar quem Moisés era, Ele vai dizer assim, olha Moisés, o mais importante que você tem que saber é eu estarei contigo. Eu estarei contigo. O seu passado, as coisas que você já viveu, as coisas pelas quais você passou, eu estarei contigo. Sou eu que vou com você nessa nova jornada, sou eu que vou com você nessa nova missão. Deixa eu tentar te mostrar de um jeito um pouquinho diferente. Pensa aí no seu currículo. Para buscar um trabalho novo, você coloca lá o nome, experiência profissional. Pensa agora no currículo de Moisés, gente. Olha lá, 80 anos, casado, pai, hebreu adotado e criado no palácio. A Bíblia diz em Êxodo 2 que ele era um bebê bonito, bebê, adulto já não sei, estudado, forte, porque afinal de contas para poder ter vencido, né, daquele soldado e matado aquele homem tinha que ser pelo menos um pouco forte, Pontos fracos: precisa controlar a raiva, pendências com a justiça, dificuldades de fala, 40 anos como príncipe, experiência profissional, e 40 anos como pastor de ovelhas do sogro. E aí, irmão, você que tem empresa, contrata Moisésão ou não? Não está fácil esse currículo, não é verdade? Agora, mas e você? Qual que é a tua identidade? A tua identidade não tem nada a ver com o seu currículo. A tua identidade não tem nada a ver com a experiência que você tem, com os cursos que você fez, com os recursos talvez que você tenha herdado ou levantado, ou qualquer coisa que você já tenha feito. A tua identidade não tem nada a ver com isso, por mais que Deus possa usar essas coisas para a glória dele. A tua identidade tem a ver com aquilo que a Bíblia diz que você é de verdade. E a Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. E por isso que quando o Pai chama, nós ouvimos a sua voz e entendemos as suas orientações. Agora, se você, como o pastor Budala estava falando tão bem aqui antes, está tão distante que não está ouvindo, será que você é filho de verdade? Ou não está faltando voltar para cada vez mais perto do Pai de novo? Qual é a sua identidade? Não tem nada a ver com o teu currículo e as coisas que já viveu, mas aquilo que Deus tem de especial para fazer através da tua vida. Mas tem muita gente perdida por aí, sem saber quem é, buscando respostas, quando precisam simplesmente lembrarem que são filhos e têm acesso exclusivo, preferencial, na presença do Senhor, quando quiserem e onde quiserem. Que era o que o povo tinha também no tempo do deserto. Mas nem sempre queria pagar o preço de sair do acampamento e ir lá para a tenda para ter um encontro com o Senhor. Está vindo uma história essa semana de um casal que na igreja são empresários, tem um restaurante, a Alésia e o Flávio aqui do Pasteiro Grill, muito legal o restaurante deles, já fica a dica aí, propaganda mesmo, dos crentes, não tem problema. Mas gente, é legal, sabe por quê? Existe uma marca naquele lugar. Algumas pessoas começaram a perguntar para eles, mas por que que tem tanto versículo nesse restaurante? Por que que tem tanta religião? Por que vocês falam tanto de Deus nesse lugar? E aí, ela falou para essa pessoa que estava perguntando, você torce para algum time de futebol? Eu falei assim, torço. Então, quando não tem um time lá, não tem um patrocinador num lugar de destaque na camiseta do time? Eu falei assim, tem. Então, aqui é a mesma coisa. A gente coloca em destaque o nosso patrocinador. E ele aparece em tudo que é lugar possível nesse restaurante e vai continuar aparecendo porque ele é a nossa identidade. Meu irmão, está faltando aparecer o Senhor em mais destaque na tua vida, tá não? Segunda revelação que o texto nos mostra, vamos lá. A revelação da divindade, Êxodo 3, a partir do verso 13, acompanha comigo. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Quando entramos na presença, a primeira coisa que Deus nos revela é quem realmente nós somos, porque não podemos esconder nada da presença do Senhor que Ele já não saiba. Mas assim que Ele revela quem nós somos de verdade na sua presença, Ele começa a revelar agora quem Ele é. E Ele tem uma revelação especial da sua própria divindade. Quando Moisés entra na presença, é isso que Ele vai revelar. Ele vai começar a dizer, olha assim, o que que eu vou dizer para as pessoas? Quem é você? Porque na verdade, Moisés estava dizendo nesse momento que ele mesmo não conhecia o próprio Deus, porque ele era o Deus dos anciões, os deuses dos antepassados, o Deus de qualquer outra coisa que não fosse o próprio Deus dele. E muitas vezes o problema da nossa vida é que nós estamos na igreja, participamos das mais diversas atividades, mas não sabemos quem Deus é de verdade. E aí Moisés vai inclusive perguntar, qual é o seu nome de verdade, Deus? Porque Deus era muito conhecido pelo nome de Yahvé, que era o nome já conhecido pelos antepassados. Mas você pega toda a história do povo de Israel e você vai ver, quando ele vai dizer, por exemplo, eu estou orando em nome de Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e cada um deles tinha uma representação de um tipo de Deus. Era o mesmo Deus, mas cada um tinha algo especial, particular, que algo tinha feito, que Deus tinha feito na vida. Por exemplo, com Abraão, Deus era pai. Entendeu? Agora olha só, que interessante. Deus vai revelar e fala assim, olha, ele usa um verbo para revelar quem ele é. E vai dizer, eu sou. Que vai referenciar com relação a ser ou tornar-se. O que ele estava dizendo, olha, eu sempre fui, sou e sempre serei o único Deus. E aquilo era muito importante para Moisés, porque na verdade, ele vem, lembra onde ele foi criado? No palácio, na cultura egípcia. Então ele foi criado, na verdade, numa cultura de deuses antroposomórficos, das mais diversas quantidades de deuses. E aí, aquilo era muito bagunçado. Então Deus foi lá naquele lugar para se revelar, para dizer, olha, já que você vai falar em meu nome, você vai ter que aprender quem eu sou de verdade. E muitas vezes o problema é que nós não falamos em nome de Deus, porque Deus ainda não é o nosso Deus. Ele é o Deus dos nossos pais, ele é o Deus das nossas famílias, ele é o Deus da igreja, o Deus do pastor, ou o Deus de qualquer outro lugar, mas ele ainda não é o nosso Deus. Porque falta para nós entrarmos na presença e pedir para que ele possa revelar para cada um de nós, Deus, se o Senhor existe mesmo, fala comigo agora nesse lugar. Quando eu conheci o Senhor, eu cresci numa igreja cristã, uma igreja evangélica, batista já. Meus pais já eram da igreja e eu adorava as escolinhas dominicais, os cultos. E como toda criança amava as histórias de Davi e Golias, por exemplo, ou de Jonas, que foi lá dentro da barriga do peixe. E em pouco tempo já gostava de cuidar das crianças menores. Mas por mais que conhecesse diversos versículos, por mais que conhecesse diversas histórias da Bíblia, por mais que eu orasse antes das refeições, eu não conhecia Deus. Eu vivia a fé dos meus pais, e eu sou muito grato a eles por terem me ensinado no caminho desde o início da minha infância, ainda muito pequeno. Mas um dia, num culto de um domingo à noite, eu entendi que Jesus havia morrido na cruz não só pelos meus pais, mas também pela minha vida, e mesmo com 9 anos de idade, sem ter tantos erros assim, né, por aí afora, ou coisas que a gente escuta de grandes testemunhos por aí, eu entreguei minha vida a Jesus, e aquilo mudou completamente a minha vida. No outro dia eu fui para a escola, estava com os meus amigos, e eu fui falar uma palavra torpe, um palavrão, coisa de menino. Na mesma hora eu senti o Espírito Santo falando assim, opa, você não é mais essa pessoa. Você está finalmente entendendo quem eu te criei para ser. Quem é Deus para você? Será que para você ele continua sendo uma força motriz? Será que para você ele continua sendo o Deus dos teus pais, dos antepassados, dos avós que oram tanto por tanta gente que precisa conhecer a Jesus de verdade? Quem é Deus para você? Hoje ele veio nesse lugar aqui se revelar e poder trazer o teu coração de volta para te mostrar que ele te criou, que ele é teu pai, que você é filho dele, e ele tem coisas tremendas e especiais para revelar da sua presença sobre a sua vida. Deus primeiro revela quem você é, e depois revela quem ele é para você. Na minha vida, tudo que eu faço junto com a minha família, nós buscamos a direção do alto. Nós oramos, clamamos, e só damos o próximo passo se Deus falar que é para fazer. Alguns anos atrás, nós fomos buscar a direção do alto para sair de onde nós morávamos, para ver se já poderíamos comprar um apartamento. E Deus deu a direção, Deus mostrou o lugar, Deus deu inclusive a estratégia de como deveria ser feito para que pudesse encaixar no orçamento, gente. Glória a Deus, milagre! Só que aí, depois que a gente fez todo o processo do banco que era para levar 60 dias, ele levou 180 dias. A gente tinha dado o sinal do negócio, já tinha comprometido com o proprietário, e a gente não sabia mais o que fazer. E eu lembro que eu vinha para os cultos aqui triste, assim, Deus, a gente pisou naquele lugar, o Senhor falou que lá ia ser a nossa casa. Eu entendi errado? O que aconteceu? Me mostra, me fala. E eu estava num dos cultos aqui de sábado, pregando, e aí apareceu meu nome ali no telão, a pessoa que estava aqui participando, era um culto de batismo, tinha muitos visitantes, vendo, né, amigos, familiares se batizando, e um irmão da Bola de Neve, veio para cá acompanhar um amigo que está se batizando na nossa igreja. Falou assim, pastor, eu não sabia quem você era quando você subiu para pregar, mas quando eu vi o teu nome, eu descobri quem você é. Você é a pessoa que está comprando o apartamento do meu pai. E eu vim aqui hoje nesse culto, não sabia porquê, além de visitar, estar com meu amigo, mas Deus me falou que ia te dar uma palavra. Ele falou, ó, não importa quanto tempo demorar, o apartamento é teu. Fica tranquilo que lá é o lugar de vocês. E Deus vai se revelando, mostrando quem Ele é de verdade para cada um de nós. Provisão, bênção, capacitação, escudo, proteção. E Deus vai revelando cada vez mais aspectos, características da sua glória. Oséias 6, versículo 3 diz: conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regem a terra. Meu irmão, com todo respeito, está na hora de você conhecer a Deus, não pelas histórias dos outros, mas pelo teu tempo de secreto. O que diz o livro de Mateus? Quando buscarem a Deus, feche a porta e vai para o secreto, que o teu pai que já está no secreto, gente, está te esperando lá. E a gente, muitas vezes, não vai buscar na tenda. Terceira revelação, Deus revela o seu poder. Êxodo capítulo 4, acompanha comigo aí a partir do versículo 5, diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E mais uma das desculpas de Moisés, ele começa agora a revelar os seus medos mais profundos. Tá bom, Deus, então eu já sei quem eu sou, eu sei quem o Senhor é, mas se eu fizer isso aí que você está pedindo para mim, como é que vai ficar a minha credibilidade? Porque está acontecendo aqui, mas será que vai acontecer lá, na hora do vamos ver? Será que o Senhor vai comigo mesmo? Será que eles vão me ouvir? Será que eu não vou passar vergonha na frente dessas pessoas? Mas na verdade, tudo que Moisés estava dizendo com tudo isso, era que ele mesmo ainda não cria no poder de Deus. E aí é muito bonito porque Deus começa a mostrar três sinais para Moisés. Primeiro, a vara, que vira uma serpente. Ele pede para que ele coloque a mão no peito e fica leproso, e depois ele tira e coloca de volta e é curado. E a água que ele pega, que vai virar como sangue, que era o que ele teria que fazer depois, caso as pessoas não acreditassem realmente naquilo que ele estava para dizer. Mas é muito bonito na história de Moisés, porque o que Deus vai pedir para ele, é o que ele pede para mim e para você também. Ele vai dizer assim: Moisés, o que que tem na tua mão? Ele fala: uma vara, ou um bordão, dependendo da tua versão aí. E gente, aquilo lá na verdade era simplesmente um instrumento que ele utilizava há mais de 40 anos para pastorear as ovelhas, para guiar o caminho, para apoiar às vezes no meio da caminhada e até espantar alguns animais. E aí, o que Deus vai fazer é simplesmente pedir para ele assim: olha, aquilo que você tem nas tuas mãos, e é isso que ele pergunta para nós hoje aqui também, se você não reter, mas você entregar para mim, eu vou fazer isso virar algo sobrenatural. Um bordão, uma vara que vira uma cobra, que na verdade Deus usa por diversas outras vezes, em outras situações, também na vida de Moisés. E Deus continua pedindo para um menino com uma funda e cinco pedrinhas. Deus continua pedindo para uma viúva o pouco de farinha e de azeite que ela tinha. Deus continua pedindo para um líder como Sangar em Juízes, que vai pegar uma queixada de bois e vai vencer mais 600 homens sozinho. Deus continua pedindo para que possamos jogar as redes do outro lado. Deus continua pedindo. O que nós temos nas mãos quando um pequeno menino simplesmente entrega cinco pães e dois peixinhos? Eu não estou falando aqui sobre multiplicação. Eu estou falando aqui sobre algo sobrenatural de Deus. E aí o que Deus começa a mostrar para nós é que aquilo que nós achávamos que conhecíamos, que tínhamos experiência, como no caso de Moisés, PhD de criação de ovelha, 40 anos de experiência no mercado, Deus vai dizer: olha, você não sabe nada, você usa o mesmo instrumento há 40 anos, mas o que eu faço com ele, você não consegue fazer sozinho. E aí, quando você entrega para o Senhor aquilo que Ele colocou nas tuas mãos hoje, Ele faz aquilo algo sobrenatural. Talvez o teu caso é algum instrumento de trabalho. Quem sabe é algum instrumento musical. Talvez o teu conhecimento, talvez experiências que você já viveu e formas que você pode abençoar outras pessoas. Quem sabe é o teu tempo. Quem sabe são os teus talentos, habilidades. Quem sabe, talvez, até os teus recursos, que você fica segurando e travando e tentando fazer crescer da melhor maneira possível aos olhos humanos, mas nem pode imaginar o que Deus vai fazer se um dia você entregar para Ele. Tudo que você tem é teu ou é de Deus? E é sobre isso que Moisés estava conversando com Deus. Quando eu olho para a palavra, eu não sei se, por exemplo, você já ouviu falar, na verdade, sobre o avivamento num seminário, numa igreja batista, no nordeste da China, em 1927, um avivamento chamado de avivamento Shantung, que era nessa região da China. Eu achei muito bonito quando estava estudando um pouco sobre esse avivamento particular, e quando eu vou estudar algumas histórias de avivamento, eu quero tentar entender qual foi o estopim, o que aconteceu, e normalmente, na maior parte dos avivamentos, tem um grupo que se dedica à oração por um bom período de tempo. Mas nesse aqui, num lugar que era mais tradicional, uma missionária batista, um pouco mais avivada, chega naquele lugar e conhece o grupo de missionários que estava participando lá e trabalhando, fazendo missão naquele lugar. E vai dizer assim: olha, ela percebeu que a esposa do missionário, que era o responsável, né, o líder daquela missão, a dona Olga, ela tinha um problema de vista e tinha muita dor na vista. E falou assim, propôs para todo mundo lá: vamos fazer uma reunião de oração para orarmos pela saúde e pela cura da dona Olga. Gente, a igreja era batista, né, gente? Só não, vamos, mas não vamos e tal. E aí ela começou a recitar Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Aí o povo ficou sem saber o que falar e falou: então vamos. E foram para a reunião de oração. E começaram a orar, e começaram a buscar. Quando uma das irmãs que estava lá participando, missionária, foi colocar a mão na cabeça da dona Olga para orar, ela não conseguiu pôr a mão na cabeça dela. Ela tira a mão na hora, o Espírito Santo traz a memória dela, que ela estava com um problema de inimizade com uma outra missionária que estava no mesmo lugar, também orando pela dona Olga. E Deus começa a falar assim: ué, como é que você vai orar por ela, pôr a mão na cabeça dela, se você não consegue nem ter unidade com o mesmo grupo de missionários dessa mesma igreja? Ela se arrepende, o que ela tinha feito era muito feio, porque na verdade ela tinha menosprezado o trabalho daquela missionária na alfabetização das crianças pequenas, se achava superior a ela, orgulho. E aí ela para a reunião, pede perdão para aquela missionária, e quando ela pede perdão, a presença do Senhor é derramada naquele lugar. Eles não conseguem perceber mais a hora passando, e eles continuam buscando e buscando, e daqui a pouco as cozinheiras chinesas saem da cozinha do seminário e vêm para aquela sala. Quando elas entram naquele lugar, elas caem prostradas e se convertem no mesmo momento, e Deus começa um avivamento, porque uma missionária que tinha inimizade usou aquilo que ela tinha sobre as mãos dela, que era simplesmente o perdão. E tem muitas coisas na caminhada nossa de igreja que tem impedido-nos de viver coisas ainda maiores com o Senhor, porque nós ainda não conseguimos andar e caminhar nessa mesma unidade. Como pastor, eu não consigo explicar a maioria das coisas que acontecem, porque isso não é sabedoria humana, é poder de Deus. Olha só o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 17: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Um pouco antes da pandemia, eu estava com mais alguns pastores e líderes nossos aqui, visitando um outro país, num outro evento, e a gente foi um dia fazer umas compras. Brasileiro, né, gente? Você sabe como é que é, não tem jeito, né? Gente, eu estava lá comprando uns negócios, eu não tinha filhos ainda, estava orando por isso, mas ainda não estava assim tão próximo. E aí o Espírito Santo me pediu para comprar duas roupinhas de criança, de bebê. Falei, ô Deus, vai ser gêmeo já então? Falei, não, só compra, filho. Falei, tá bom, ouço e obedeço. Comprei, guardei, não sabia para o que era. Estávamos numa casa e um casal que estava conosco, que era aqui da igreja e foi a morar nesse país depois, tinha tentado ter filhos várias vezes, mas não conseguiam. A última então foi muito complicada e infelizmente não deu certo. E aí, a gente foi se despedir, né, e tudo mais, e o Espírito Santo começou a falar assim, olha, uma das roupinhas que você comprou é para esse casal. Eu falei assim, Deus, tem certeza? Não é meu coração? Não é eu querendo falar com eles, não é eu querendo que eles sejam felizes, porque eu sei que eles estão muito preocupados com isso, que eles queriam ser pais, não é eu tentando fazer alguma coisa, e eu faço isso muito, vou sondando meu coração, porque eu não quero falar nada que não seja Deus pedindo para eu falar. E ele falou assim, faz filho, já pedi, falei, tá bom então, peguei o presentinho, coloquei numa sacolinha bonitinha, fui orar com eles e falei, olha, Deus pediu para eu comprar, não sabia porquê, mas pediu para entregar para vocês essa sacola, com essa roupa de criança, que Deus está dizendo que vocês vão ser pais. Eles não queriam nem tentar mais, gente. 11 meses depois veio a primeira filha. Quase 2 anos depois veio a segunda filha. E às vezes as pessoas me perguntam, por que eu conto essas histórias? Gente, por favor, não me entenda mal. Eu não quero que você olhe para mim, porque não é o que eu faço, é o que Deus faz. E não está disponível para um pastor, está disponível para todos aqueles que creem. Muitas vezes o problema é que nós duvidamos do poder de Deus, de que Ele pode sim fazer algo sensacional, espetacular, quando paramos de tentar segurar e entregamos na mão dEle aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Quero fazer só um parênteses na mensagem, não quero te constranger de forma alguma, se você não sentir a vontade, por favor, não faça. Tem algum casal aqui hoje que já teve dificuldades para ter filho e Deus fez um milagre? Levanta a mão só para eu ouvir aqui só. Um, tem mais? Dois, três, quatro, cinco. Olha quanta gente. Tem alguém aqui, algum casal que está aqui hoje, que está tentando ter filhos e não consegue? Ou está tentando adotar e ainda não conseguiram? Fica com a mão levantada, onde você está? Pode ficar ali atrás. Tem mais ali atrás também? Onde vocês estão? Amém, Eli, amém. Pode ficar, pode ficar. A mão levantada. Você que está perto desse pessoal, não precisa colocar a mão, só direciona a tua mão para essas pessoas e vai parar para orar por eles. Isso é poder de Deus. Deus, nós estamos aqui hoje clamando pela tua presença. Já vimos tantos milagres do Senhor acontecendo com relação aos filhos. E Deus, tem casais aqui hoje se colocando mais uma vez na tua presença, dizendo, Senhor, não sabemos a forma, não sabemos nem os porquês, já tentaram muitas vezes tantas coisas, mas eu quero pedir um milagre do Senhor hoje, Pai, para que em pouco tempo esses casais se tornem pais e mães espetaculares, porque hoje estão entregando para o Senhor aquilo que eles têm nas mãos, Pai. Alguns aqui, de nascimento, alguns têm buscado já a adoção, e eu quero pedir, Deus, agiliza o processo, com todas as formas corretas, mas traz meninos e meninas, que vão ser homens e mulheres de Deus, que vão ser tremendos nessa terra. Os abençoa, Deus, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta revelação que aparece para nós quando nós nos entramos na presença do Senhor. Quando entramos na presença do Senhor, Deus começa a revelar, inclusive, as nossas limitações, os nossos problemas, os nossos pecados algumas vezes, porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós olhamos para a palavra, ela é como um espelho que revela as nossas imperfeições. E quando Moisés tem esse encontro com o Senhor, e ele vai começar a dizer no versículo 10 do capítulo 4 assim, ó, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que tem que dizer. Moisés tenta apresentar aqui mais uma desculpa para Deus na sua presença, mostrando a limitação que ele tinha para falar em público. Na verdade, muitos estudiosos da palavra vão dizer que Moisés era gago. E muitos de nós, quando entramos na presença de Deus, somos confrontados com as nossas limitações. Mas as limitações não que o Senhor coloca sobre nós, as limitações que nós, ou pessoas próximas a nós, pessoas que são importantes para a gente, colocam sobre nós. Mas Deus não olha para nós através das nossas limitações, e elas podem ser talvez físicas, podem ser talvez a nossa própria idade, o estado civil, quem sabe questões emocionais, psicológicas, erros ou até problemas do passado. Agora, quais são as limitações que Deus tem te revelado na sua presença, que é você que tem colocado, que não é Deus quem colocou, que te limitam a viver coisas ainda maiores na presença de Deus? Para Deus, aquilo que temos como limitação são oportunidades para o seu agir. No livro de Juízes, acho muito bonita a história de Eúde, quando aquele homem, benjamita, canhoto, o texto vai dizer que ele tinha a mão direita ressequida, um pouco atrofiada. E aí, naquela época, o povo já estava sob a dominação dos moabitas, faziam 17 anos. Quando houve um evento no palácio, e o rei Eglon, o rei dos moabitas, estava recebendo algumas pessoas. E aí, Eúde, indignado com aquela situação, vai buscar a direção do alto. E Deus dá a estratégia para ele, Deus dá a direção, e ele coloca um punhal escondido na manga desse braço dele, que era um pouco debilitado, e quando ele chega para a revista dos soldados, que estavam revistando todas as pessoas para garantir a segurança do rei, ele ninguém revista. Porque fala, a gente conhece ele, que um homem com só um braço vai conseguir fazer contra o rei, que segundo o texto, era muito grande, acima do peso, que ninguém ia conseguir talvez fazer mal, ainda mais alguém naquela situação como a dele. E ele consegue entrar daquele jeito. Quando ele chega naquele rei, vai dizer assim: rei, eu tenho um segredo para contar para você. E ele manda parar tudo, vai ele e Eúde para uma outra sala do palácio, fechado, e a portas fechadas, ele chega bem perto do ouvido do rei para poder contar o segredo, e nessa hora ele mata o rei com aquela faca que ele tinha deixado embaixo da manga da blusa dele, e avisa os soldados que o rei estava no banheiro. Sai correndo, avisa o povo, porque agora que os moabitas estavam sem liderança, eles poderiam vencer aquela batalha. E aquele homem, que fez com que a limitação se tornasse uma superação nas mãos de Deus, liderou o povo por mais de 80 anos. Quais são as limitações que você tem colocado sobre você, que tem te impedido de desfrutar da presença, de viver grandes histórias com o Senhor? Quais são as áreas, talvez, que você ainda precisa superar e precisa voltar a deixar Deus agir e parar de tentar resolver sozinho? Estava conversando esse tempo atrás com o pastor Silas, pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui da cidade. Uma bênção essa igreja e esse pastor. Mas ele me contou a história dele, e quando ele começou a pregar, entendendo o chamado do ministério, ele foi chamado a pregar num culto um pouco maior, e era a primeira pregação dele. Quando ele chega no púlpito, abre a Bíblia para começar a pregar, gente, aquele homem travou, ele não conseguia pregar, os minutos foram passando, ele foi ficando mais nervoso, ele não conseguia falar, até que os líderes da igreja tiraram ele, para que outra pessoa viesse e pregasse no lugar dele. Gente, pensa a vergonha, o trauma, e ele começa a questionar: Deus, eu estou entendendo que o Senhor está me chamando para o ministério pastoral, mas para ser um pregador do Evangelho, não é para ser só um conselheiro, não é para fazer alguma outra coisa, né? E aí surgiu a segunda oportunidade de ele pregar, morrendo de medo, foi lá, travou de volta, não conseguiu pregar, perdão, de novo. Aí surgiu a terceira possibilidade, um tempo depois, E ele, até hoje, é gago. Mas depois daquela vez que ele pregou, foi a terceira tentativa, mas a primeira vez, todas as vezes que aquele homem prega, ele não gagueja nada. Um homem ungido, cheio do poder, da autoridade do Espírito. Quais são as limitações que você tem colocado sobre a tua vida? Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Outro dia eu estava com minha esposa, passeando num shopping aqui na cidade, quando encontramos uma família aqui da igreja. Os filhos são aqui da igreja, e a mãe, quando me encontrou, falou assim, você que é o pastor Lucas? Aquele pastor que fala bem rapidinho, né? É, esse mesmo. Mas gente, vamos lá, verdade, tem dia que você está bem, não está? Que tem coisas que falam para você, que você, deixa quieto. Mas tem uns dias que não está muito legal. E tem dias que você deixa coisas que não deveriam entrar no teu coração, fazerem um espaço muito maior e tirarem a tua paz. Não era a intenção daquela mulher, eu tenho certeza, eu sei que não era isso. E eu sei que eu falo rápido, irmão. E eu estou me segurando aqui, fique tranquilo. Só que naquele dia que não estava legal, eu deixei aquilo entrar mais forte no meu coração. E fui para casa para fazer o que eu sempre faço quando eu não estou bem, ou quando eu estou bem, que é buscar a presença. Assim, Deus, será que eu não estou tentando fazer algo que não é para mim? Eu já era pastor, gente. Será que só é falar, não é só eu falar rápido demais, mas será que é para eu pregar mesmo, Deus? Será que isso aí não foi só porque todo pastor também prega? Eu posso fazer outra coisa, não tenho problema com essas coisas. E aí, um parênteses na mensagem, quando você entra na presença de Deus, uma das melhores maneiras de encontrar a presença dele é a sinceridade. E quando você faz isso, um dos meios mais comuns que isso acontece é através das tuas lágrimas. E quando você se derrama na presença dele, e ele começa a se revelar, porque quando as lágrimas saem, o coração que fala de verdade é aquilo que está doendo para você. E aí eu falo assim, Deus, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu faça? Desanimado, triste, quando a presença vem em meio às lágrimas e fala assim, filho, fui eu que te chamei. Eu estou com você. E gente, eu já fui um fonoaudiólogo. Eu tenho diversas técnicas para falar mais devagar. Tenha certeza, eu estou falando devagar, gente. É verdade. E aí naquele dia foi tão especial para mim, o Espírito Santo me visitou e falou assim, Lucas, eu te chamei para o ministério, para a pregação do Evangelho, para uma geração que escuta a vida em velocidade aumentada. Então está tudo certo. Para a honra e glória de Jesus. Agora, uma coisa é verdade. O cara conseguir escutar a pregação minha em velocidade aumentada tem que ser bom. Do Michel já é difícil. Do Pascoal dá para colocar um pouquinho mais, né? Gente, é uma benção, fala pausado assim, né? Eu queria poder ser mais assim. Estou me espelhando mais do meu pastor aí também, tá bom? Vamos lá. Última revelação para a gente fechar aqui hoje. Êxodo capítulo 4, versículo 13, diz assim, respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. A última revelação que nós temos quando estamos na presença do Senhor, Deus revela o nosso propósito. Assim como Moisés, muitos de nós não conseguem lidar com o propósito que Deus pode revelar no secreto, até porque os projetos de Deus são muito maiores do que a gente mesmo. Eu fico imaginando, gente, o que passava na cabeça de Moisés naquele momento, que já tinha tentado dar todas as desculpas para não fazer aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E era algo tão grandioso, e ao mesmo tempo era tão assombroso, para um pastor de ovelhas que estava longe da sua terra. Quando Moisés pede para enviar outra pessoa, ele estava dizendo, na verdade, que aquilo que Deus estava pedindo era muito difícil de fazer. Que ele não queria fazer. Que queria ficar no seu canto. E olha que Deus já tinha revelado tantas coisas para ele. Mas o propósito de Moisés não era simplesmente se tornar um libertador. E sabe, muitas vezes nós não sabemos o nosso propósito porque a gente não entende a dinâmica ainda do secreto, da presença, quando Deus revela algo diferente com relação ao propósito, porque o propósito, na verdade, ele é o nosso chamado, aquilo que Deus o chamou, e se você tem dúvida com relação ao seu chamado, está na hora de você ler mais a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos todos sacerdotes do Senhor, que vamos por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso chamado. As formas, os meios, aí cada um certa as suas contas com Deus. O problema é teu e ele vai, você quer resolver. É ou não é verdade? Mas o nosso chamado, nós já sabemos. Você precisa conhecer mais a palavra, meu irmão. Agora, o propósito é o chamado casado com a missão. A missão é a nossa história, as coisas que Deus já fez através da nossa vida, são as nossas paixões, são aquilo que inquieta o nosso coração, são as injustiças que muitas vezes vemos por aí, que Deus quer transformar aquilo em propósito. Para que você possa servir a Ele, através de coisas que Ele mesmo já colocou dentro de você, para que cada vez mais e mais pessoas possam ter suas vidas transformadas por Ele. Eu acho muito bonito, entre tantas histórias que a gente escuta por aí, por exemplo, quer ver, ó, você sabe por que que foi preciso começar um projeto igual ao do Legendários? Tanto aqui na igreja, como em diversas igrejas ao redor do mundo, sabe qual é um grande problema? Os homens não querem assumir liderança. Os homens não querem serem sacerdotes na igreja, nas suas casas, nem nos seus filhos. Em boa parte, não é todo mundo. Não só aqui, gente, em muitas igrejas por aí, como também nessa igreja na Guatemala, onde começou esse projeto. Lá, como aqui, as mulheres são as primeiras. Tem que assumir, vamos assumir, tem que fazer, vamos fazer, e os homens lá tudo parado, olhando, esperando. É a verdade, gente. Fala a verdade aí, ô pecador miserável. É você mesmo, pecador masculino, que estou falando. É. Começaram um projeto para quê? A mulherada gostou. Agora, vamos, pastor, chama mesmo esses caras aí para ver se saem, né? Oh, fala Deus. Deus está revelando aí em nome de Jesus. E as irmãs dizem amém. Isso. Tá bom. Vamos lá. Quando começou, qual era a ideia? Desafiar os homens para ter um tempo na montanha, para buscar a presença, para voltarem a assumir as suas responsabilidades em casa, na família e também na igreja. Por que que não precisa para as mulheres? Porque elas já fazem tudo isso aí, gente. E tem sido uma bênção, porque a gente vê isso acontecer de maneiras diferentes. Mas por quê? Existia uma inquietação, algo que precisava de uma resposta, que alguém entendeu na presença como fazer. Gosto muito da história da organização do Samaritan's Feet, um projeto lindo que coloca sapatos nos pés de crianças carentes. E essa história, na verdade, começa com o fundador da organização, o Manny, que era um nigeriano na cidade de Laos, e lá, um dia, um missionário americano foi fazer um campeonato de basquete, e o prêmio do campeonato, do desafio que ele ia fazer, era um par de sapatos. Aquele menino nunca tinha jogado basquete na vida dele, mas ele acaba vencendo aquela competição. Calça e sapatos, e aquilo mais do que um sapato virou um sinal de esperança para ele. E aí, ele começa a treinar, nunca tinha treinado antes, começa a ficar tão bom que ele consegue uma bolsa de estudos por causa do basquete nos Estados Unidos. Vai para lá, casa, faz a vida, e Deus começa a trabalhar na história dele, Deus começa a trabalhar no poder daquilo que Deus tinha feito através daqueles sapatos. Deus começa a trabalhar numa visita que ele foi mais uma vez na sua família na Nigéria e viu que a situação das crianças era exatamente a mesma que ele tinha enfrentado há anos atrás. Aquilo gera uma inconformidade no seu coração, e na presença Deus começa a mostrar agora o propósito da vida dele, que era abrir essa organização para levar sapatos, e onde eles já levaram sapatos em mais de 109 países, com quase 10 milhões de pares doados para crianças e famílias que não poderiam comprar os seus sapatos. Mas não é sobre sapatos que eu estou falando aqui, gente, porque na verdade o que ele faz, todas as vezes que uma criança vai receber um sapato, ela senta numa cadeira, um voluntário vai lavar os pés daquela criança, orar por ela e ensinar da experiência de Jesus, e aí entrega o sapato para aquela criança. Isso é propósito. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo Deus trabalhando na vida dele desde o tempo lá, ainda de muito menino, crescendo no palácio, sabendo a cultura do Egito, sabendo como lidar com aquelas pessoas, mesmo depois, meio dos seus erros, tendo que agora trabalhar questões do coração, 40 anos só falando com ovelha, gente, não é fácil. Brincadeiras à parte, pastor. E aí ele está lá, fazendo tudo aquilo, quando ele volta, vai na presença e Deus começa a mostrar, olha, agora eu vou te usar. Temos aqui também a Giliane, que trabalha com a gente, e ela já várias vezes, quando ela terminou, na verdade, o curso de arquitetura, ela veio conversar porque ela tinha entendido um chamado de Deus para ir trabalhar em algumas agências que trabalhavam a fé, a religião e também a arquitetura em outros países. E fez vários projetos, participou de várias ações em outros lugares. E todas as vezes que ela voltava, eu tinha algo do Espírito que eu sentia, dizer assim, ó, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai acontecer, mas eu sinto que um dia Deus vai trazer você para a gente trabalhar junto nesse lugar. E ela ia para cada vez mais longe e nada acontecia. Quando ela volta ao Brasil, começa um trabalho com uma outra organização para construção de casas, lindo trabalho, onde já estávamos agora trabalhando em parceria também, mas por algumas razões aquilo não pôde ter sequência. E ela chega um dia para a gente conversar, falou, mas o que eu vou fazer? O que vai ser? Eu falei assim, Deus trabalha através da nossa história. Aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, a faculdade que você fez, se você entrega na mão dele, ele quer começar a usar. A experiência que você teve nas outras agências, e aí começamos um trabalho aqui na igreja chamado Boa Obra, que é o nosso braço social aqui do UAN, para construção e reforma de casas populares, escolas, igrejas, templos e o que mais Deus pedir para fazer. É uma coisa linda o que Deus faz através da vida de alguém que entende que não existe nenhum lugar melhor do que a presença. E eu vim aqui hoje simplesmente falar sobre a presença, porque eu nunca mais quero me apartar da presença de Deus. Eu nunca mais na minha vida quero tomar uma decisão sem a presença dEle. Eu nunca mais quero na minha vida fazer algo sem a direção dEle. Eu nunca mais na minha vida quero negligenciar o tempo da tenda do secreto. E hoje, o que Deus pediu para eu vir trazer para você aqui, é que está na hora de você queimar mais a presença dEle. Como uma sarça, um arbusto que pega fogo, mas não se consome. E talvez você está aqui hoje, mas está como Moisés, apresentando uma série de desculpas para Deus. Uma mais esfarrapada do que a outra. E cada uma delas só tem te impedido de ver o poder dEle sobre a tua vida. Se Deus falou com você hoje, eu quero orar com você. Assim, Senhor, assim como o pastor que já está de pé lá na frente, eu nunca mais quero me apartar da tua presença. Eu nunca mais quero fazer nada na minha vida sem o Senhor estar comigo. Deus falou contigo, fique de meu lugar, eu quero orar com você. Eu quero, Deus, mais e mais e mais e mais e mais e mais da tua presença. Não tem limite, meu irmão. Eu quero dirigir na presença. Quero orar na presença. Quero pregar na presença. Quero cuidar das minhas filhas na presença. Quero cozinhar na presença. Eu quero fazer tudo na presença dEle. Eu creio que Deus hoje quer se revelar nesse lugar. De um jeito especial. O que que você está segurando, mesmo de pé ainda? Ô crente cabeça dura, que está na hora de você entregar para Deus. Mas além disso, tem pessoas que estão aqui hoje, que talvez ainda não conseguiram entender o que é a presença de Deus. Ela não é visível, mas ela é sensível. Podemos perceber quando a presença está num lugar. Eu creio que a presença de Deus está nesse lugar agora aqui. alinhando os nossos corações. Deus está aqui porque Ele quer fazer algo especial. E talvez você venha nesse lugar, mas você ainda não conhece ao Senhor. E enquanto eu, com a fé dos meus pais, lia a Bíblia, eu não entendia nada. Mas a partir do momento em que eu convidei a Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida, Ele fez morada no meu coração e eu comecei a entender coisas que eu não entendia. Comecei a viver coisas que eu não sei explicar. E não é porque eu quero simplesmente, mas é coisas do poder do alto. E eu nunca mais existi sozinho. Mas sabe, Moisés, quando faz a última desculpa para Deus, vai dizer: manda outro. Poxa, falar a verdade, por diversas vezes eu no ministério já falei: Deus, manda outro. Acho que meu tempo já deu. E aí, a presença dele vem, realinhando o propósito. Hoje, se você está nesse lugar e quer começar a caminhar com o Senhor, ouvir a voz dele, as direções do Espírito que ele pode trazer para a tua vida, essas histórias que eu contei não são simplesmente histórias, são coisas do poder de Deus, aquilo que a palavra nos revela. Ele não é simplesmente uma força motriz que criou o mundo e manteve aos seus bel prazeres. Ele é um Deus real, pessoal, que fala aos nossos corações, e hoje Ele está aqui porque Ele quer ter um encontro com pessoas que ainda não o conhecem. Se hoje você quer fazer um compromisso com Deus, convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, esteja bom de sentar, eu quero orar por você. Esse pastor sou eu que estou aqui, eu vim aqui nesse culto, eu quero convidar a Jesus para ser o Senhor da minha vida. Onde você está? Amém, aqui na frente, só levanta a mão, onde você está? Eu quero orar com você. Amém, amém, quem mais? Amém, amém, onde você está? Amém, ali no fundo, amém, amém. Onde você está? Levanta sua mão, eu quero orar junto com você. Você vai sair daqui hoje acompanhado pela presença do Senhor, a gloriosa presença dEle. Onde você está? Levanta a mão, eu quero orar com você. Amém, aqui no meio, amém, aqui lá, amém. Amém, ali no fundo. Tem mais? Tem mais gente que Deus falou. Você está com a mão fechada ainda. Abre a mão. Amém. Amém. Posso fazer um pedido? Você que levantou a mão, eu queria te dar um abraço. Você que está hoje convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, queria pedir para você vir até aqui à frente. E eu queria ter o privilégio de dar um primeiro abraço em você. Se você veio com alguém, veio junto com uma pessoa, traz a pessoa junto, não tem problema. Bem? Você que está em pé do teu lugar aí, Deus, a gente quer te agradecer pela tua presença, te agradecer porque a tua presença é real, pessoal, ela alinha os nossos corações, transforma a nossa vida, nos dá direção, nos dá ensinamentos tremendos do poder do alto. Nos dá um privilégio que é poder caminhar contigo. Eu quero pedir, Deus, nos ajuda a entregar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos diante do Senhor. Nos ajuda a caminhar contigo todos os dias, Pai. Que não mais nos apartemos da tua presença. E onde nós formos, a tua presença nos acompanhe. Aonde nós estivermos, a tua presença seja real. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em cada lugar, esses ambientes sejam transformados pela Tua presença. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bora, salve de palmas para Jesus aí, hein?